Mantenha o olho singelo, aconselhou Jesus Cristo no seu famoso Sermão do Monte. Olho singelo é aquele que se mantém em foco e que transmite imagens claras à mente. O olho espiritual singelo mantém clara a imagem do Reino de Deus. Portanto, acatar o conselho de Jesus de manter o olho singelo bem enfocado no Reino de Deus e não ficar ansioso com as necessidades materiais, ajuda o cristão a ser espiritualmente equilibrado. O conselho de Jesus continua a ser prático para os servos de Deus que vivem na última década deste século XX. Embora não façamos parte do mundo, as condições e as atitudes à nossa volta afetam-nos. Temos de estar sempre atentos a não ficar cheios de ansiedades por causa das preocupações com as necessidades materiais. Somente por acatarmos a admoestação de Jesus de manter o olho singelo, podemos evitar ansiedades que podem privar-nos da alegria. Não devemos perder de vista a necessidade de cuidar primeiro dos interesses do Reino. A plena confiança na capacidade e disposição de Jeová de nos prover as necessidades materiais protege-nos. Evita sermos arrastados pelas ansiedades deste mundo e prejudicar a nossa relação com o nosso Deus fiel Jeová. Jesus disse que as ansiedades deste sistema de coisas e o poder enganoso das riquezas podem sufocar a palavra do Reino, impedindo que alguém se torne discípulo de Jesus Cristo. Se o cristão permite que tais ansiedades se arraiguem no coração, as consequências podem ser desastrosas e levar à ruína espiritual. Portanto, não importa as circunstâncias da vida na nossa parte do mundo, temos de manter plena confiança na infalível promessa de Jesus Cristo no seu Sermão do Monte, conforme registado em Mateus 6:33. Persisti, pois, em buscar primeiro o Reino e a sua justiça, e todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. Somente por mantermos os interesses do Reino em primeiro lugar, podemos acatar a admoestação: nunca estejais ansiosos. O drama que se segue, intitulado Mantenha o olho singelo, encorajará o autoexame e ajudará a todos nós a manter o equilíbrio espiritual e a continuar firmes na nossa integridade nos tempos provadores à frente.
Olá, querido. Que bom que chegaste.
Olá, Débora.
Como foi o teu dia?
Como foi o meu dia? Queres mesmo saber? Não foi nada bom. Nada bom mesmo.
O que aconteceu, Pedro?
5 pessoas do meu departamento foram despedidas hoje. 5 pessoas, Débora. Eles a chamaram, deram-lhes o aviso e pronto. Foram para a rua.
Porquê? O que aconteceu?
A firma está num aperto financeiro. O chefe está a fazer cortes em todos os setores. Podes crer, Débora. E isto é apenas o começo.
O que queres dizer com isso?
Acho que eu sou o próximo.
O quê?
Hoje o meu supervisor já me deu a entender isso.
Pedro, estás a dizer que pensas que vais perder o emprego?
Não sei, mas disseram-me que a firma está a fazer cortes no departamento. Tudo indica que vou perder o emprego, Débora.
Então, o que vamos fazer?
O supervisor disse que eu teria uma chance melhor para ficar se aceitasse aquele outro turno de que me falaram.
Queres dizer, nas noites de quinta-feira?
Sim, e também nos fins de semana. Todos os sábados e domingos.
Mas já lhes disseste que isso é impossível? As nossas reuniões e o serviço de campo...
Creio que não teremos muita escolha. A alternativa pode ser perder o emprego.
Mas eles não fariam isso, fariam?
Oh, sim. Eles fariam isso, Débora. Olha para isto. As nossas contas subiram de novo. Como vamos pagá-las se eu ficar sem emprego?
E o serviço de campo nos fins de semana? Quando vamos sair juntos como família? E, Pedro, se tiveres de perder as reuniões nas quintas-feiras...
Já pensei nisso. Provavelmente eu poderia assistir às reuniões na Congregação Norte. É apenas a uns 20 minutos daqui. O mesmo poderia fazer no domingo. A reunião deles é à noite.
Mas e eu? E as crianças?
Débora, eu tampouco gosto disso. Mas precisamos de dinheiro para viver. O que hei de fazer? Sem emprego, quem sabe o que poderá acontecer? Poderemos perder a casa? Eu realmente não vejo muitas alternativas.
Olá, pai!
Olá, André!
Olá, mãe! Já está na hora de jantar?
Ainda não, querido. Assim que todos chegarem, vamos comer.
Ótimo! Estou a morrer de fome.
Todos quem? O que se passa? Quem é que vem?
Tu sabes, Pedro. Paulo e Ruth Soares vêm a jantar.
Vêm mesmo?
Tu os convidaste?
Eles vêm hoje à noite?
Esta é a última semana deles antes de deixarem o país para voltar à sua designação missionária.
Ah, sim. Tens razão.
Pai, o irmão Soares disse-me que vai contar como eles dão testemunho na selva.
Sabes, estive tão preocupado que esqueci por completo que Paulo e Ruth vinham. É quase incrível. Mas nós éramos pioneiros juntos. E eles agora são missionários.
Bem, eles vão chegar a qualquer momento. André, é bom ires lavar-te e diz à tua irmã que também se lave. Ela está lá em cima.
Está bem. Oh, mãe, já falou ao pai sobre o carro?
Ainda não, querido.
O carro?
Eu ia já falar.
O que aconteceu?
Não é nada. O carro começou a fazer um barulho hoje. Range cada vez que se vira ao volante.
O que mais vai correr mal hoje? Isto provavelmente vai ser outra grande despesa.
Ora, não adianta preocupar-te com isso agora.
Ah, não. Primeiro o emprego, depois o carro, sem se mencionarem todas essas contas. Sabes, tudo isso não seria tão preocupante se esta família não gastasse tanto.
Eu estou a controlar os gastos, Pedro.
Então, talvez tenhamos de controlá-los ainda mais.
O que queres dizer com isso?
Basta eu virar as costas e aparece outra conta.
Ora, não ponhas toda a culpa sobre mim. Foste tu quem quis o carro novo, mesmo que houvesse prestações elevadas.
Mas nós precisamos do carro. E tu o usas no serviço de pioneiro.
Então, este é o problema. O serviço de pioneiro.
Não, eu apenas disse que se todos...
Provavelmente é o casal Soares.
Bem, vamos ter de terminar isso mais tarde.
Então, lá estávamos nós, com água até os joelhos, bem no meio do Pantanal, quando, de repente, nas árvores bem por cima de nós, vimos uma cobra.
De que tamanho? tamanho?
Muito grande!
Acho que tinha pelo menos uns 5 metros, deslizando acima de nós.
Que coisa!
Verdade!
Débora, aquele foi o réptil mais feio que já vi na minha vida. E estava a olhar diretamente para mim.
O que aconteceu?
Ora, André, nós simplesmente seguimos em frente, vadeando através do Pantanal, e por fim o atravessamos e chegámos ao território. Acho que a cobra viu que não seríamos uma refeição muito gostosa.
Uau!
Mas tivemos também ali algumas experiências maravilhosas.
Sabem, 3 pessoas que tínhamos encontrado naquela mesma região foram batizadas no ano passado e várias outras estão a estudar agora.
Jeová certamente tem abençoado o vosso trabalho árduo.
É isso mesmo que nós achamos, Pedro.
Pai, não seria fantástico se tivéssemos cobras grandes no nosso território?
Não!
Com certeza a tua mãe e as outras pioneiras iam gostar disso.
Ruth, não sei como consegues aguentar isso. Cobras, pantanais...
Quando possível, feche os olhos e me agarra ao Paulo.
Ora, a Ruth é muito modesta, se ela é corajosa.
Também digo.
Bem, se há uma coisa que aprendemos na nossa designação missionária, é a importância de se confiar em Jeová, especialmente quando debaixo de tensão.
Sim, este é o segredo. Sabem, os irmãos no nosso território rural confrontam-se com todos os tipos de problemas sérios. Problemas que realmente põem a sua fé à prova.
Que tipo de problemas, irmão Soares?
Bem, André, para algumas famílias na nossa congregação, mesmo só conseguir alimento ou roupa suficientes e encontrar água limpa não é fácil. Muitos irmãos naquela região conseguem apenas as necessidades mais básicas, coisas que nós, de países industrializados, provavelmente achamos normal ter cada dia.
Parece bastante difícil.
E é mesmo, Pedro. Mas sabes o que é impressionante? Os irmãos e as irmãs, apesar dessas condições difíceis de vida, são pessoas realmente felizes.
São mesmo?
São, sim. Eles mantêm um olho singelo, focado no ministério, e não permitem que as ansiedades do dia-a-dia os privem da alegria.
Nas reuniões, o Salão do Reino está sempre cheio de pessoas sorridentes.
É isso mesmo. Embora lutem com grandes dificuldades económicas, mantêm um ponto de vista positivo.
É disso que eu preciso, Paulo. Um ponto de vista positivo.
O que queres dizer com isso, Pedro?
Paulo, Ruth, tenho de ser sincero convosco. Antes de chegarem para o jantar, eu estava quase para explodir.
O que aconteceu, Pedro?
Bem, fiquei a saber hoje que posso perder o meu emprego.
Oh, não!
Lamento saber disso, Pedro.
Isso não é tudo. Para continuar no emprego, o Pedro talvez tenha de aceitar um turno que interfere em algumas das reuniões, sem falar no serviço de campo nos fins de semana.
E, naturalmente, se eu não puder estar nas reuniões, acho que não seria próprio eu servir como ancião.
Não é de admirar que estejas preocupado.
Nós simplesmente não sabemos em que situação ficaremos, Paulo.
Estive a pensar que, se o Pedro realmente perder o emprego, eu talvez tenha de deixar de ser pioneira. Provavelmente precisaremos de mais um ordenado.
Não é só o emprego, é tudo. As despesas, a pressão de trabalhar num outro turno, o conserto do carro... Toda esta situação me deixa nervoso.
Compreendemos isso, Pedro.
É por isso que, quando mencionaste que os irmãos na tua congregação conseguem manter uma atitude positiva, embora estejam em situações difíceis, eu pergunto-me como conseguem.
Certamente não é fácil.
Débora, deixa-me ajudar-te com a louça.
Ora, Ruth, não é preciso.
Mas eu quero ajudar.
Vamos, filhos. Quanto mais cedo limparmos a mesa, tanto mais cedo teremos a sobremesa.
Vamos a isto!
Eu também vou ajudar.
Voltaremos já.
Pedro, vejo que estás a sofrer muita pressão. Trabalhas arduamente para cuidar da família?
Bem, procuro fazer isso. Quero dizer, nós talvez não atravessemos pantanais na selva, nem lidemos com alguns desses outros problemas de que tu e a Ruth estavam a falar. Mas podes crer, há muitas coisas que nos deixam tensos.
Não importa para onde se vá, Pedro. Vivemos em tempos críticos, difíceis de manejar. Todos podemos facilmente sentir-nos vencidos pelos problemas da vida.
Especialmente quando as coisas saem erradas.
Por outro lado, temos de esforçar-nos a fazer o melhor possível para não ficar demasiadamente ansiosos quanto ao futuro.
Isso é mais fácil dizer do que fazer. A ansiedade não é algo que se possa simplesmente desligar, assim como o interruptor da luz, Paulo.
É verdade. A Ruth e eu não temos tido a preocupação com o sustento da família, mas, sabes, quando nos confrontamos com problemas, pensamos muito nas palavras de Jesus em Mateus 6, quando disse: "Parai de estar ansiosos." Se buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, sabemos que todas as coisas da vida de que realmente precisamos nos são acrescentadas. É a promessa de Jeová. Portanto, mesmo quando as coisas correm mal, mesmo quando a situação nos parece sombria, não precisamos viver em ansiedade por causa das incertezas da vida.
Sei que isso é verdade, Paulo, mas para a Débora e para mim é diferente. Temos uma casa para cuidar, inclusive é o empréstimo, e dois filhos que precisam de roupa e comida. Sou pai de família, sabes tão bem como eu o que 1 Timóteo 5:8 diz sobre isso. Quando um homem não faz provisões para os seus próprios, ele tem repudiado a fé e é pior do que alguém sem fé.
Este é um bom argumento, Pedro. Tens uma grande responsabilidade. Mas já te ocorreu que Jeová deu o exemplo correto para mostrar como aplicar este mesmo princípio?
O que queres dizer?
Ora, pensa no seguinte. A Bíblia diz que quando um homem não faz provisões para os membros da sua própria família, ele tem repudiado a fé e é pior do que alguém sem fé.
Certo.
Ora, não tem Jeová também a sua própria família? E não se encontra os seus servos em todas as partes da terra?
Sim.
É claro que, não importa qual a situação que surja, Jeová é capaz de fazer provisões para os membros da sua própria família. Ele prometeu fazer isso, mas temos de fazer a nossa parte. É ali onde a fé entra na questão.
Nunca pensei nisso deste modo. Mas tens razão.
Jeová promete que ele fará provisões. É exatamente isso o que Jesus estava a dizer no capítulo 6 de Mateus. Jeová conhece a vossa situação melhor do que qualquer outro, inclusive é tu. Podes confiar nele para ajudar-te. E é nisso que entra a verdadeira fé. Temos realmente confiança em que Jeová fará a sua parte, se nós fizermos diligentemente a nossa. Isto foi o que impressionou tanto a Ruth como a mim nos irmãos que encontramos na nossa designação. Muitos deles têm tão poucos meios, mas eles mantêm o olho singelo e aprenderam mesmo a aplicar o conselho de Jesus em Mateus capítulo 6, referente a nunca se estar ansioso quanto ao dia seguinte. Eles têm verdadeira fé nas promessas de Jeová de nunca os abandonar. Assim, mesmo estando em situações difíceis e tendo de trabalhar arduamente, eles não se deixam consumir pela ansiedade. Tratam de cada problema conforme surge, sem se preocupar demais com o futuro, sabendo que, se fizerem a sua parte, Jeová fará a dela.
Compreendo o que queres dizer.
Não me entendas mal, Pedro. Tu certamente tens todos os motivos para ficar preocupado com o bem-estar da tua família. Mas, por outro lado, ainda não perdeste o emprego, não é verdade?
Bem, ainda não.
E não estás sem as coisas necessárias, ou estás?
Não.
Então por que ficar ansioso demais? Lembra-te do que Jesus disse. Quem de vós, por estar ansioso, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? Todos os cuidados, preocupações e ansiedades no mundo não podem melhorar a situação.
Mas Jeová tampouco quer que fiquemos apenas parados, esperando que Ele nos proveja o necessário, não é verdade? Todos temos de fazer a nossa parte.
É verdade.
Pois bem, é por isso que pensei em aceitar o trabalho noturno e nos fins de semana que meu supervisor quer que eu faça, Paulo. Talvez seja a minha única chance de ficar no emprego.
A Débora mencionou que o horário se choca com as tuas reuniões e com o serviço de campo.
Eu sei, não gosto disso. Mas se eu disser não, então não sei o que vai acontecer. Eu talvez esteja a perder a minha única oportunidade.
Bem, eu não estou a tentar dizer-te o que fazer, Pedro. A decisão é tua. Mas temos de lembrar-nos de que a promessa de Jeová de suprir as nossas necessidades é condicional. Se pusermos os interesses do reino em primeiro lugar, quer dizer, se não permitirmos que as preocupações com a vida estorvem o nosso serviço a Deus, então teremos as coisas essenciais. Tudo se resume realmente nisso.
Vou ter de refletir nisso.
Sabes, Pedro, a tua situação me faz lembrar muito uma situação que alguns dos nossos amigos estão a enfrentar lá onde moramos.
Ah, sim?
Sim. É um jovem casal que mora no nosso território missionário. Está a enfrentar situações que realmente também põem a sua fé à prova.
O que se passou?
Há poucas semanas, o Miguel foi despedido do emprego. Isso foi totalmente inesperado. Ele e sua esposa Rebeca não sabiam o que fazer. Como já mencionei, as condições económicas naquela região são bastante duras. As pessoas trabalham longas horas por dia e costumam ganhar apenas o suficiente para viver. De modo que, quando o Miguel perdeu o emprego, surgiu uma crise. Pois bem, Miguel por fim encontrou outro emprego, mas numa das grandes cidades, a centenas de quilómetros de distância. Aceitar o emprego teria resolvido o problema financeiro deles. Mas significaria também que o Miguel teria de deixar a Rebeca e os filhos, não só por alguns dias, mas por muitos, muitos meses seguidos. Miguel e Rebeca se deram conta, assim como tu agora, de que tinham de tomar uma decisão importante.
Parece justo, Miguel, ficares longe de casa por 6 meses, no mínimo. E as reuniões? E o serviço de campo?
Poderei ir às reuniões lá. E um fim de semana sim, um fim de semana não, estarei livre para o serviço de campo. Já tive contacto com alguns irmãos nessa região. São muito agradáveis.
Estou certa que sim, mas...
E não será para sempre.
Mas será por muito tempo. E não posso dizer que gosto dessa ideia de ficar sozinha com os filhos todo esse tempo. O que será deles? Quem os vai instruir? Na família, eles precisam ver o pai tomar a dianteira na adoração. Além disso, quem vai cuidar da casa? E o que dizer de mim? Sentirei a tua falta.
Rebeca, estamos quase sem dinheiro.
Eu sei.
Esta é a última coisa no mundo que eu desejaria fazer. Mas que alternativas temos? Diz-me. Alguém está à porta. Quem é que será?
parece ser o Paulo Soares.
Ah, é verdade. O Paulo me disse ontem à noite que passaria por aqui. Ele disse que tinha algo para nos dar.
Algo para nós? Olá, irmão Soares.
Olá, Rebeca.
Por favor, entre e sente-se.
Muito obrigado.
Para que tudo isso?
Apenas um pouco de matéria de leitura, que pensei que apreciariam.
Que matéria de leitura?
Como vão os dois?
Estamos bem, irmão Soares. Pelo menos acho que estamos.
Anuários? De que tratam, Paulo?
Ora, Miguel e Rebeca, eu estive a pensar muito na vossa situação.
Nós também.
Ontem à noite mencionei que eu tinha algo para vós. E por isso trouxe estes livros. Eles sempre foram fonte de muito encorajamento para a Ruth e para mim. Mas antes de falarmos nisso, diga-me, já decidiu o que vai fazer, Miguel?
Quer dizer, sobre aceitar aquele emprego? Não, ainda não.
Estávamos a falar sobre isso.
No começo, quando me ofereceram este emprego, parecia uma boa ideia. Trabalho decente e bom ordenado. Mas quanto mais penso nisso...
Tanto mais difícil parece.
Parece que refletiram seriamente no assunto.
Paulo, o que acha que devemos fazer?
Miguel, eu sei que agora sofrem muita pressão. Mas esta é uma decisão que o Miguel e a Rebeca têm de tomar. Nem eu, nem qualquer outro ancião, podemos dizer-lhes o que fazer. Mas posso dizer-lhes o seguinte... Trabalhar longe de casa, longe da esposa e dos filhos por muito tempo, pode ser bastante duro para a família inteira.
Eu sei.
Sem o chefe da casa, a Rebeca teria de assumir mais responsabilidades. Todos os preparativos para as reuniões, o estudo em família, o serviço de campo, sem se mencionarem todas as tarefas domésticas.
E os filhos? Não teriam o pai por perto?
De facto, separar-se da família assim, por causa de um emprego, tem causado sérios problemas a alguns irmãos. É claro que o Miguel tem de fazer o que acha certo para a família, mas deve perceber-se de que separar-se da família resolverá alguns problemas, mas criará outros.
Sei disso, Paulo, mas francamente não sabemos o que fazer.
Bem, foi por isso que eu trouxe estes livros.
Os anuários e os volumes encadernados?
Sim. Pensei que seria de ajuda se lessem algo a respeito de irmãos e de irmãs em outras partes do mundo que passaram pelas mesmas dificuldades que os dois enfrentam agora. E alguns até muito piores. Mas conseguiram enfrentar enormes ansiedades sem perder a alegria, e sem sacrificar a sua saúde espiritual.
Parece ser exatamente o que precisamos.
Examinei-os e marquei algumas das experiências que talvez achem especialmente úteis.
Que tipo de experiências, Paulo?
Por exemplo, os irmãos no Ruanda. Já faz alguns anos, mas alguns dos nossos irmãos no Ruanda viram a família massacrada diante dos seus olhos. Uma irmã... Estava casada apenas há 2 dias, quando o marido foi morto. Centenas de irmãos perderam a vida e milhares tiveram de fugir para campos de refugiados.
Eu lembro-me de ter lido sobre isso e de me perguntar como eles conseguiram aguentar esses horrores.
Segundo os irmãos que foram dar-lhes ajuda, mesmo quando os nossos irmãos ruandeses estavam em sérios apuros, muitas vezes eles pediram primeiro alimento espiritual, em vez de provisões materiais. Esses irmãos precisavam de tudo o que se pode imaginar. Comida, remédios, sapatos, roupa. No entanto, muitas vezes a primeira coisa que pediram foi uma Bíblia ou uma revista a sentinela.
Que coisa!
Como podem imaginar... As condições de vida nos campos de refugiados foram duras e difíceis, mas os irmãos consideravam um texto bíblico cada dia e até mesmo organizaram reuniões congregacionais. E persistiram em dar testemunho. Foi preciso mandar milhares de exemplares do livro Viver para Sempre aos diversos campos de refugiados.
Assim, não importa o que lhes acontecia, continuaram a buscar primeiro o reino.
É isso. Foi assim que conseguiram lidar com as ansiedades, além do que nós poderíamos suportar normalmente. Deram primazia aos assuntos espirituais e confiaram em que Jeová cuidaria das outras coisas.
Mostraram ter verdadeira fé.
Vou ter que ler isso de novo.
Sei que vai achá-lo encorajador.
Que outras experiências achou para nós, irmão Soares?
Bem, fiquei muito impressionado com o que passaram os irmãos em Moçambique. Pode ler sobre eles no anuário de 1996. Depois de passarem anos em campos de prisão, os irmãos voltaram às suas cidades, completamente despojados. Muitos dos irmãos libertados dos campos nem sequer tinham mais uma casa para morar. Durante a guerra, foram literalmente despojados de tudo o que tinham. E aquela nação ainda passava por guerra civil, fome, seca e desemprego. No entanto, embora a pobreza prevalecesse nas cidades, nem uma única testemunha de Jeová teve de ir mendigar, nem uma única.
Esses irmãos são prova viva de que Jesus falou a verdade. Se continuarmos a buscar primeiro o reino, Jeová cuidará de que recebamos o que realmente precisamos.
De facto, novamente, quando esses irmãos voltaram, a sua prioridade não foi conseguir a sua própria casa ou obter outros bens materiais.
Se calhar foi encontrar um lugar para realizar reuniões, não foi?
Foi isso mesmo. Eles criam firmemente que Jeová os tinha trazido em segurança para casa, principalmente por motivos espirituais. Assim, usaram os materiais que puderam encontrar para construir salões do reino. Tiveram de manter o olho singelo, enfocado no que era realmente importante.
Sabe, Paulo, o que a Rebeca e eu temos de resolver agora realmente nem chega perto do que aqueles irmãos enfrentaram.
É verdade. Eles não tinham nada.
Mas aplica-se o mesmo princípio, não é verdade? Mesmo quando se confrontaram com uma crise, não permitiram que nada estorvasse a sua espiritualidade ou o seu serviço a Deus.
E em resultado disso, Jeová lhes deu o que necessitavam.
Que é exatamente o que a Bíblia promete. Foi por isso que Jesus disse que não devemos estar indevidamente ansiosos pelo dia seguinte. Jeová conhece exatamente as nossas necessidades. A questão é, damos realmente primazia a essas coisas espirituais? E cremos realmente que Jeová cumprirá a sua promessa?
Tem toda a razão. Mas às vezes eu me pergunto por que Jeová permitiu que eu perdesse o meu emprego. Até então, tudo parecia ir muito bem. Sentíamos que Jeová estava a abençoar-nos e, de repente, aconteceu tudo isso.
Compreendo porque talvez se sinta assim, Miguel. Mas a Bíblia não diz que os servos de Deus nunca teriam problemas em ganhar o sustento, não é?
Não, não diz.
Provérbios 24:16 até mesmo diz: o justo talvez caia até mesmo 7 vezes.
O justo talvez caia.
Até mesmo 7 vezes. De modo que podemos esperar que haja tempos difíceis na nossa vida, por causa do sistema iníquo em que vivemos e devido às nossas próprias imperfeições. Isto é bem evidente.
Tem razão.
Mas a questão é a seguinte. Significa isso que o justo que cai fica totalmente abandonado? Significa que Jeová nos deixa cair e então nos deixa sem nenhuma ajuda?
Não, porque o mesmo versículo de Provérbios continua a dizer: e ele se há de levantar.
Exatamente. Se Jeová pode ajudar-nos misericordiosamente nas nossas imperfeições, ele pode também ajudar-nos a lidar com as nossas ansiedades por motivos económicos.
Portanto, é apenas uma questão de confiarmos em Jeová, mostrando que realmente confiamos que Ele nos ajude.
Sim, e isso envolve mais do que apenas esquecer os nossos problemas, fazendo de conta de que não existem. Lembre-se de que Paulo, depois de dizer não estejais ansiosos de coisa alguma, em Filipenses 4:6, acrescentou: mas em tudo, por oração e súplica, junto com agradecimento, fazei conhecer as vossas petições a Deus.
De modo que temos de orar referente às nossas ansiedades, se queremos que Jeová nos ajude a lidar com elas.
Ainda mais do que isso, Paulo disse que devemos fazer súplicas. Isto envolve implorar a Deus bem seriamente, assim como faríamos numa época de grande tensão ou perigo. Pensem em Jesus Cristo. Até mesmo Ele teve momentos de intensa ansiedade. A Bíblia diz que, pouco antes de ser preso, ele ficou contristado e muito aflito. No relato de Lucas diz que o suor dele tornou-se como gotas de sangue caindo ao chão. Sofreu uma tremenda ansiedade. Mas lembram-se de como ele lidou com isso?
Orou a Jeová.
É isso.
E não lhe apareceu um anjo para fortalecê-lo?
É isso mesmo. Lembrem-se também de que Jesus disse no Sermão do Monte que temos de persistir em orar. Persisti em pedir e dar-se-vos-á. Persisti em buscar e achareis. Persisti em bater e abrir-se-vos-á.
Nós devíamos orar mais sobre a nossa situação.
Concordo.
Sabe, Paulo, tem toda a razão. Acho que essas experiências nos ajudarão a ter melhor compreensão da nossa situação.
Queremos tomar uma decisão que Jeová abençoe. Não queremos, Miguel?
Claro que sim. E tenho de admitir que fiquei um pouco ansioso demais com o meu emprego. Preciso achar um trabalho, mas não quero tomar uma decisão precipitada que interfira permanentemente na nossa rotina espiritual ou que possa fazer-nos enfraquecer na verdade ou arruinar a nossa família ou o nosso casamento.
Isso seria exatamente o contrário do conselho de Jesus. Em vez de buscar primeiro o reino, daríamos maior prioridade à nossa preocupação com alimentos e roupa.
Vamos ler cada um deles e vamos apresentar o assunto novo a Jeová e fazer o máximo para deixá-lo entregue nas mãos dele.
Alegro-me de ouvir isso, Miguel, e sei que Jeová também os abençoará por isso.
Esta foi a melhor manhã no serviço de campo nas últimas semanas.
Para mim também, pai. Foi ótima.
Nem me lembro da última vez que encontrei tantas pessoas em casa.
E também dispostas a conversar. Vejam, não sobrou nenhuma revista. Penso que aquele jovem que encontramos na última rua talvez até mesmo queira um estudo bíblico. Ele fez tantas perguntas.
Ele parecia mesmo interessado.
E também o homem que o André encontrou. Ele foi muito receptivo quando lhe ofereceste as revistas.
Eu sei, pai. Até fiquei surpreso. Estava à espera que ele me dissesse: não estou interessado. Mas em vez disso, continuou a falar.
Sim, ficámos ali um bom tempo.
A propósito, estiveste muito bem às portas, André.
Muito obrigado, mãe.
E tu também, Silvia.
Muito obrigada, pai.
Sabem, eu e a vossa mãe ficámos muito orgulhosos de ver-vos fazer apresentações tão boas às portas.
É verdade.
Ambos estáis a aprender a ser verdadeiros ministros.
Talvez algum dia possamos ser missionários, assim como o irmão Paulo e a irmã Ruth.
É isso mesmo.
Está bem, vocês dois. Que tal guardar as pastas de serviço, mudar de roupa e aprontarem-se para o almoço?
Boa ideia, mãe. Toda esta pregação me deu fome.
Sabes de uma coisa, Débora? Seria mesmo uma pena se tivéssemos de desistir destas manhãs de sábado no serviço de campo juntos.
Eu estava a pensar a mesma coisa.
Trabalhar juntos no ministério realmente fortalece a nossa família, não é verdade?
Tens toda a razão.
E fortalece-nos também individualmente.
Fortalece mesmo.
Então por que iria eu desistir de tudo isso? Porque escolher começar a diminuir o meu ministério agora só para agradar ao meu chefe?
Vejo que estiveste a pensar naquela conversa que tiveste com o Paulo Soares na semana passada, não é verdade?
Na realidade, fiz mais do que isso. Estive a ler sobre o assunto.
O que queres dizer com isso?
Lembras-te de que o Paulo mencionou algumas experiências animadoras que ele e a Ruth costumavam ler quando passavam ansiedades?
Sim, lembro-me. Sobre os irmãos em Moçambique.
Sim, e no Ruanda e no Malawi, bem como em outros lugares. Bem, eu repassei todas elas. Apercebi-me de que nós mesmos precisávamos de um pouco de encorajamento. Débora, alguns desses irmãos tiveram a sua vida por um fio, todos os dias. Francamente, passaram horrores que nem podemos imaginar. E mesmo nessas circunstâncias, eles simplesmente punham as coisas espirituais à frente de tudo o mais e não se deixaram abater pelas suas próprias ansiedades. Em vez disso, trataram dos assuntos um dia por cada vez.
E isso é o que nós precisamos fazer, não é, Pedro?
Tens razão. Acontece que desde que li de novo essas experiências e conversei com o Paulo, tenho pensado nas palavras de Jesus no fim do capítulo 6 de Mateus, onde diz: "Nunca estejais ansiosos quanto ao dia seguinte, pois o dia seguinte terá as suas próprias ansiedades. Basta a cada dia o seu próprio mal." Nunca antes tinha pensado realmente no sentido destas palavras. Jesus reconhecia que cada dia tem as suas próprias durezas, frustrações e dificuldades e que temos de lidar com elas. Um dia por cada vez. Ficar ansioso com os problemas do próximo dia, bem, simplesmente não ajuda em nada.
Não só isso, mas pode mostrar falta de fé em Jeová.
Sim, e eu percebo agora de que, em vez de ajudar no assunto, ficar preocupado demais com o futuro desvia a atenção de cuidarmos da nossa própria espiritualidade. E, no entanto, foi a força espiritual, não o dinheiro ou a estabilidade no emprego ou outra coisa, que sustentou os nossos irmãos quando sofreram provações em lugares tais como Moçambique e Ruanda.
Alguém está a chegar. Eu não esperava ninguém. E tu?
Nem eu. É o Paulo e a Ruth.
Surpresa!
Olá, Pedro. Olá, Débora.
Que surpresa!
Nós acabamos de chegar do serviço de campo.
Não podíamos deixar de vir para nos despedir.
Partimos amanhã, como sabem.
Já fizemos as malas.
É mesmo. Tem uma longa viagem à frente.
Entrem, entrem.
Sílvia, André, os irmãos Soares estão aqui.
Ontem à noite telefonámos para o lar missionário e soubemos das últimas. Mal podemos esperar para voltar à nossa designação.
E recebemos também boas notícias, Pedro. Pensei que gostarias de saber delas.
O que aconteceu?
Lembras-te do casal na nossa congregação de que te falei na semana passada, Miguel e Rebeca?
Ah, sim. Referes-te ao irmão que perdeu o emprego?
É este mesmo.
Ele ia afastar-se da família para trabalhar numa outra cidade, certo?
Soubemos ontem à noite que ele decidiu não fazer isso. Decidiu que era mais importante estar com a família para que pudessem estar juntos nas reuniões e no serviço de campo cada semana.
Bem, devo admitir que ele fez a decisão certa.
Mas isso não é tudo. Conta-lhes o resto, Paulo.
Dentro de uma semana, Miguel recebeu um telefonema do seu antigo patrão.
Quer dizer, daquele que o despediu?
Sim. Ele pediu que voltasse a trabalhar. Parece que tentou contratar um substituto para Miguel, mas não encontrou ninguém honesto e trabalhador. Por fim, desistiu. Dando-se conta de que cometeram um erro, enviou ao Miguel um novo contrato de trabalho e o empregou de novo.
Jeová certamente abençoou a decisão deles.
Olá, irmão Paulo.
Olá, irmão Ruth.
Olá!
Oh, sei que vamos sentir a vossa falta.
Pedro, esperamos que tu e a Débora também possam em breve resolver a vossa situação de emprego. Estaremos a pensar em vós e a orar por vós.
Na realidade, acho que sabemos o que vamos fazer.
Sabem?
Sim. Na segunda-feira, vou dizer ao meu chefe que trabalhar à noite e todos os fins de semana de forma permanente está fora de questão. Eu talvez tenha de trabalhar menos horas e ganhar um pouco menos. Ou talvez surja outra coisa.
Mas sabemos que conseguiremos fazer face à situação se mantivermos as coisas simples.
Esta parece ser uma decisão boa, Pedro, e é daquelas que Jeová abençoará, porque coloca os interesses do reino em primeiro lugar.
Vamos embora, Paulo. Temos ainda muitas outras pessoas de quem nos despedir esta tarde.
É verdade. Vamos ter de ir já, antes que fique muito tarde.
Escuta, Paulo. Quero agradecer-te por me ajudares a raciocinar sobre todo este assunto. Na semana passada, quando eu estava muito agitado por causa disso, tu me ajudaste a obter a perspectiva certa.
Ora, não precisas agradecer-me, Pedro. Foi realmente Jesus quem deu a todos nós o conselho que precisamos para lidar com os problemas que temos neste sistema de coisas. Ele sabia o que era necessário para sermos felizes, mesmo diante de uma crise. Ele sabia que não importa o que possa acontecer, se dermos primazia ao reino, então o nosso amoroso Pai Celestial Jeová nunca nos abandonará, nunca.
Mantenha o olho singelo, ainda é uma admoestação válida para nós, os que estamos agora no limiar do século XXI. Portanto, não importa onde more, se quiser manter a sua vida livre de ansiedades, então siga o conselho da Palavra de Deus, encontrado em Hebreus 13, 5 e 6. Vossa maneira de viver esteja livre do amor ao dinheiro, ao passo que estais contentes com as coisas atuais. A obediência a este conselho divino não resulta em desvantagem para nós mesmos ou para a nossa família. Por que não? Porque o restante do texto nos assegura que Deus cuida de nós. Ele diz, de modo algum te deixarei e de modo algum te abandonarei, para que tenhamos boa coragem e digamos, Jeová é o meu ajudador, não terei medo. Que me pode fazer o homem? Não permita que as ansiedades corroam a sua espiritualidade. Persista em buscar primeiro o reino. Mantenha o olho singelo e contente-se com as coisas presentes. Jeová, o Deus Todo-Poderoso, eliminará o atual sistema injusto de coisas e pavimentará o caminho para os novos céus e uma nova terra em que há de morar a justiça. Quanto nos alegramos! De que o seu tempo para fazer isso está próximo.